Thiago, antes de mais nada, queria conversar com você sobre a reeleição de Lira, Arthur Lira, e também do Pacheco, Eduardo Pacheco, para... Leonardo Pacheco, desculpe. Para o Senado. Quer dizer, Senado e a Câmara de Deputados continuam com os mesmos líderes. Muita gente chiou, afinal de contas, o que aconteceria? Teremos oposição, não teremos? Para o governo Lula, que está começando, alguns dizem que começa agora, com o novo legislativo tomando posse. É bom? Nós temos aí um governo que vai ter paz no Congresso ou não?
Bom dia, Gilson Aguiar, bom dia aos ouvintes aí da CBN Maringá. Teremos paz no Congresso, sim, viu? Teremos tranquilidade. Imagino eu que nós não teremos tanta dificuldade assim com o Lira na presidência.
Nós perdemos o contato com... Agora voltou.
Voltamos o contato aí. É bom a gente lembrar que nós tivemos a seguinte situação. O Lira, ele fez 400 e lá vai pedrada de votos contra quase 20 do Chico Alencar e quase 20 do Marcel Van Hatten. E a articulação feita em relação ao governo federal foi muito, muito bem amarrada, muito bem costurada. Por quê? Porque o Lira, ele é deputado já indo para o segundo mandato frente à presidência da Câmara dos Deputados, ele conseguiu articular toda a base de centro, trouxe deputados à direita, enfim, ele fez uma articulação política muito exitosa. E essa articulação política exitosa mostrou o quê? Mostrou exatamente a capacidade de articulação do governo e a capacidade de manutenção dos deputados federais na base do Centrão. Quer dizer, se nós tínhamos o Centrão comandando o governo lá nos tempos do Jair Bolsonaro, agora também teremos nos tempos do Lula, nada mudou, tudo segue como antes. A eleição mais emocionante de ontem foi exatamente a eleição do Senado. Essa sim, ela foi uma eleição emocionante. Por que ela foi emocionante? Porque nós tínhamos dois candidatos. Mas não que o Pacheco, o Rodrigo Pacheco, deixasse de ter a sua liderança em algum momento ameaçada. Sempre disse aqui na CBN Maringá que o Rodrigo Pacheco era, sim, o favorito para disputar a eleição e para vencer a eleição. Por quê? Ele precisava de 41 votos, ele já tinha largado com 34. Conseguir mais 7 votos ali não era uma missão impossível, algo que ele conseguiu até com certa tranquilidade e chegou aí aos 49 votos, sendo reeleito presidente do Senado também. Moral da história, Gilson, é muito difícil a gente lutar contra a máquina do governo e contra a articulação daqueles que já estão lá. Se a gente lembrar daquele livro lá do Howard Becker, né, Os Estabelecidos e os Outsiders, nós vemos exatamente que o outsider, ele tem uma dificuldade para entrar no espaço dos estabelecidos. E quem está no governo e tem a sua estabilidade controlada e tem os seus parlamentares à mão, certamente vai ter mais facilidade para chegar lá do que depender necessariamente de uma articulação da oposição para conseguir quebrar esses paradigmas. Então, as duas reeleições esperadas. O governo deve ter a maioria no Senado, deve ter a maioria na Câmara, deve governar agora com uma certa tranquilidade em relação à base dos deputados federais. Se a gente pega qualquer levantamento aí do DIAP e de qualquer outro órgão que mede a atividade dos parlamentares, nós vamos constatar o quê? Que na maioria das vezes os parlamentares eles são governistas, e somente naquelas pautas mais polêmicas que eles atuam contra o governo. Então, assim, 70% das vezes o parlamentar vota a favor do governo. Então vai ser pouco provável que o governo federal registre tanta resistência assim, ao longo do seu mandato aí de 2 anos nas casas legislativas e de 4 no total.
Meu caro Thiago, obrigado pela sua participação. A gente volta no próximo programa, na sexta, aí sim com o Reginaldo Dias. E quero pedir desculpa a você, aos nossos ouvintes, que eu troquei o nome do Pacheco, troquei o Rodrigo pelo Leonardo, mas o Leonardo é Rodrigo Pacheco.